No Brasil, o presidente da República, parlamentares, ministros, governadores, juízes e membros do Ministério Público, entre outros, contam com foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Segundo o levantamento do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal, são mais de 54 mil autoridades com esse direito, previsto tanto na Constituição Federal quanto nas legislações estaduais. Sobre essa possibilidade, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, vamos ouvir o professor Floriano de Azevedo Marques, do Departamento de Direito do Estado, diretor eleito da Faculdade de Direito da USP. Professor, os casos recentes de corrupção levaram a opinião pública a desconfiar do foro privilegiado, a ver esse julgamento como uma espécie de blindagem. Qual a sua opinião?
Olha, esse é um tema que precisa ser discutido. Há algo que é consenso, que você tem uma quantidade de autoridades que têm direito ao foro de prerrogativa, que é muito grande no Brasil, você falou aí 54 mil autoridades, então há um consenso que isso precisa ser revisto. Não obstante isso, existe um pouco de folclore em torno do foro de prerrogativa de função, né? Por um lado, o próprio adjetivo de privilegiado, que foi, digamos assim, colocado para o foro em função do fato de que o Supremo Tribunal Federal, em maior grau, o STJ, menor, tem uma lentidão em julgar os casos e tem uma certa cautela em adotar medidas cautelares. Isso passa para a população, que é um privilégio. Mas é possível discutir quanto privilégio é. Por exemplo, te dou um caso aqui. No caso do Mensalão, que foi julgado pelo Supremo, certamente boa parte daqueles que foram condenados possivelmente não teriam que cumprir pena, porque na tramitação normal de um processo em primeira e segunda instância os crimes poderiam ter prescrevido, né? Então há um pouco de folclore em torno disso. Hoje nós temos dois movimentos diferentes em torno desse tema. O que está sendo feito no Supremo não me parece que vá no sentido de reduzir ou acabar com o foro privilegiado, mas de dar alguns parâmetros da aplicação dele. Por exemplo, excluir da prerrogativa de foro práticas que tenham ocorrido antes da autoridade assumir o cargo ou função que lhe dá o direito à prerrogativa de foro. Então, se um governador pratica um crime de dano ou um crime contra a vida antes de se tornar governador, o fato de ter sido eleito não levaria o foro para, no caso do governador, o STJ, né? De um lado. E de outro lado, você ter uma garantia de que a prerrogativa de foro não dá margem a manipulações por parte da autoridade que fica jogando com o interesse de um ou outro julgamento. No Congresso, há uma outra iniciativa, esta mais radical, que é uma iniciativa, aí sim, de alterar a Constituição para retirar o foro privilegiado de várias autoridades. Aí está se discutindo se mantém apenas para o presidente da Câmara Legislativa, o presidente da República, se compreende governador ou não, mas o movimento do Congresso é no sentido, aí sim, não de modular a incidência do foro de prerrogativa, mas de excluir algumas autoridades deste privilégio, como assim se convencionou chamar. O grande tema é que eu acho que é fato que nós precisamos discutir um pouco de redução da abrangência do foro de prerrogativa de função, inclusive para desonerar as cortes superiores, que hoje exercem o papel de corte comum em relação a essas autoridades. Mas nós temos que ter um outro olhar, que é muito importante ser acrescido ao debate. O foro de prerrogativa de função, ele não surge pensando em privilégio ou ele não surge para proteger a autoridade que praticam crimes. Ele surge na história para proteger as autoridades de um certo poder local, né? No tempo em que havia uma preocupação de que o judiciário local fosse muito controlado pelas lideranças, pelas elites locais. E por isso deslocava-se o foro para o foro da República, deslocava-se o foro do juízo local para o juízo do foro mais amplo, de âmbito nacional.
Uma ideia positiva, portanto, professor.
Portanto, o foro dito privilegiado não é algo negativo, é algo extremamente positivo que surgiu na história do Brasil para proteger a autoridade da elite local. Imagine um governador que é eleito contra a elite local que controlava o judiciário local. Para isso que se criou o foro de prerrogativa, para evitar que ele fosse julgado por qualquer imputação no judiciário que à época era mais controlado pela elite local. O tempo mudou, essa preocupação mudou, mas essa ainda é uma garantia que é importante. Agora, efetivamente, não é uma garantia que se estende a 54 mil autoridades. Isso sim é uma aberração que foi sendo, ao longo do tempo, incrementada porque todas as autoridades passaram a querer ter essa prerrogativa. O que eu estou querendo dizer em resumo é, essa discussão precisa ser feita, essa discussão precisa ser feita sem preconceitos e precisa ser feita para que esta garantia seja reduzida e restrita àqueles nas situações em que isso é necessário.
Quando o senhor fala sem preconceitos, professor, a pressão da opinião pública ela é positiva ou negativa na sua área, que é a área de direito, área jurídica?
Objetivamente, a opinião pública é sempre útil, sempre é importante, porque ela chama atenção para questões que vão ser revistas. Isso não quer dizer que os poderes constituídos, o Supremo, o Congresso, têm que reagir automaticamente ao que a opinião pública deseja. Até porque é importante ampliar o debate com a opinião pública, deixando que esse debate deixe de ser um debate meramente emocional, reativo, contra os desmandos, passa a ser um debate com todos os elementos postos, como esse que eu te coloquei. Então é preciso ampliar o debate público a partir da demanda da opinião pública para que os poderes instituídos reajam de maneira racional.
Professor Floriano de Azevedo Marques, diretor eleito da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, obrigado mais uma vez por suas informações e análises aqui.
Eu que agradeço a audiência dos seus ouvintes.
Fábio Rubira para a Rádio USP.